algumas igrejas que estavam sendo implantadas, as orientações recebidas ali. É para que ele ajudasse a igreja a ser aperfeiçoada, a crescer na graça de Cristo. E nós vamos ler, talvez, um dos trechos mais preciosos que nós temos no Novo Testamento. Sem dúvida, é o trecho mais precioso dentro da carta de Tito. Porque tudo aquilo que vem sendo dito sobre a maneira como Tito deveria pastorear, como deveria formar e treinar os crentes ali, agora, esse trecho nos dá a razão do porquê isso não só é possível, mas também como Deus espera que nós salvos vivamos. Antes de ler o texto, eu queria orar mais uma vez, orar, Senhor Deus, sua maravilhosa graça nos encontrou quando perdidos vagávamos em trevas. Essa graça maravilhosa nos alcançou, nos salvou, nos perdoou e transformou as nossas vidas. Eu oro neste momento para que a palavra do Senhor ajude a cada salvo presente aqui a compreender o efeito poderoso e santificador da sua graça, o que ela faz na vida daqueles que o Senhor resgatou, como ela age, quais são seus efeitos. Possamos ter a profundidade da compreensão de que quando o Senhor nos salvou em Cristo, nos transformou numa nova criatura para vivermos para o Senhor. Que a leitura e meditação, mais esse trecho das Escrituras, tragam para a gente essa compreensão e, ao mesmo tempo, confronte os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tito capítulo 2, versículos 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, relegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos na presente era, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deus permitindo, nós vamos meditar nesse trecho hoje e semana que vem, olhando os efeitos da graça de Deus. Mas eu queria introduzir, chamando a tua atenção para uma frase muito comum. E a frase é: eu não consigo. Eu não consigo abandonar o meu pecado. Eu não consigo vencer os meus desejos. Eu não consigo obedecer a palavra de Deus. Eu não consigo viver em santidade. Eu não consigo é uma das frases que o crente mais gosta de pronunciar quando confrontado como padrão para a vida cristã apresentado na palavra de Deus. Agora, o oposto de eu não consigo não é eu consigo. Porque o termo em si, eu consigo, pode ser nada mais, nada menos do que uma mensagem humanista ateísta. Que a pessoa acha que a solução para a vida dela está nela mesma. Eu não consigo, usado como uma fuga à responsabilidade da fé, sem dúvida alguma, é um dos piores erros que um salvo pode cometer. Porque esse tipo de erro o coloca numa vida de insensatez e negligência no relacionamento com Cristo. Ele até afirma que eu sou salvo, mas ele vive como um incrédulo. As suas escolhas são de um incrédulo. Os seus desejos são de um incrédulo. As suas atitudes são de um incrédulo. Apesar de ele afirmar que é salvo. Ele não considera o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, mas como a minha vontade é outra, eu vou seguir a minha vontade. A igreja ensina o que a Bíblia diz, mas como a minha vontade é outra, dane-se a igreja. Eu vou fazer do meu jeito. Eu não consigo, usado como uma fuga a responsabilidade de fé, nunca vai ajudar alguém a ser aperfeiçoado. Mas eu não consigo, usado como uma admissão de que a natureza terrena é incompetente, faz com que o salvo busque dependência total em Cristo e em suas dádivas, para poder conhecer e viver a sua vontade. A nossa própria força, o nosso próprio esforço, nós não conseguimos. Porque somos pecadores e nosso coração é canto. O que esse texto nos ajuda a entender é que a razão pela qual, sendo salvos, nós vamos cumprir a vocação cristã é por meio da própria ação e obra e recurso de Deus em nosso favor. Os versículos 11 a 15 nos ajudam a entender isso. Paulo argumenta que é o Evangelho a razão para nós vivermos aperfeiçoados em Cristo. Não é um comportamento adequado para cá ou para lá. Não é simplesmente a roupa que eu visto, porque a roupa que eu visto vai sempre ser o reflexo do que eu creio, daquilo que eu espero. Então não adianta colocar a roupa de crente no domingo e viver como um incrédulo o resto do tempo. Não adianta sentar em banco de igreja de crente no domingo, se o resto do tempo eu não estou preocupado nem com o que a igreja pensa, porque eu vivo só do meu jeito. A razão pela qual os salvos precisam cumprir sua vocação cristã vai além de um comportamento adequado. Os versículos 2 a 10 do capítulo 2, que nós meditamos nas últimas mensagens, nos mostram que a igreja deve aprender sobre a vocação pessoal, de como viver aperfeiçoados. Os homens idosos como viver, as mulheres idosas como viver, as jovens mulheres casadas como viver, os jovens como viver, os pastores como viver, os próprios escravos como viver. Essa vocação pessoal, que envolve um aperfeiçoamento espiritual, é algo que Deus quer daqueles que Ele tornou filhos. Não é opcional. Mas se isso é uma verdade, os versículos 11 a 15 nos mostram que essa igreja deve aprender sobre a razão pela qual precisa cumprir essa vocação. E a razão pela qual a igreja precisa cumprir essa vocação é a manifestação da graça de Deus em sua vida. É a manifestação da graça de Deus na vida particular de cada um que Ele salvou e está salvando. O que é essa graça manifestada no versículo 11? Quais são os efeitos dessa graça de Deus na vida da igreja? O que eu quero ressaltar nessa manhã é que a manifestação da graça de Deus aperfeiçoa a igreja pela obra de Cristo. O que Deus usa para aperfeiçoar sua igreja? Não é nossa história, não é nosso prédio, mas é a sua graça. O que Deus usa para aperfeiçoar a sua vida é a graça dele. A pergunta principal que eu quero responder hoje, eu perdi na semana que vem, qual é o efeito esperado por Deus da manifestação de sua graça na vida do salvo? A gente pode transformar essa pergunta de maneira pessoal. Qual é o efeito esperado por Deus da manifestação de sua graça na minha vida? O que Deus espera de mim por ter dado a mim a sua graça? O que Deus requer, o que Deus vai me cobrar, o que eu terei que prestar contas a Ele da vida que Ele me deu por causa da manifestação da sua graça? Nesse parágrafo, nós temos alguns efeitos da manifestação da graça de Deus. Eu quero olhar para dois deles hoje, e Deus permitindo olhar para o restante na semana que vem. São simples de entender. mas eu tenho alguma evidência de quem está vivendo pela manifestação da graça de Deus e quem está vivendo pela carne. O primeiro desses efeitos é o efeito da graça de Deus é a salvação, a própria salvação, e esse é o primeiro dos efeitos. Versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. A graça de Deus se revelou, se manifestou salvadora. Ela não manifestou a cura para a precariedade, não é isso que ele está falando nesse texto. Ela não manifestou uma resposta a um problema que você tem com alguma pessoa ou em algum lugar. Não é isso que ele está dizendo nesse texto. Mas ele está falando da manifestação da graça na salvação, para a salvação, por meio da salvação e por causa dela própria. O que é essa graça de Deus que foi manifestada? Ela é o seu favor ativo em outorgar o maior dom aos que merecem o maior. Todos nós somos merecedores do maior castigo imposto por Deus. E qual é o maior castigo imposto por Deus na humanidade? A morte. Deus diz a Adão e Eva, se vocês comerem daquele fruto que representa a minha justiça, vocês morreram. E Adão e Eva comeram. E experimentaram imediatamente a morte. Porque a morte representa a separação da criatura como criador. E o texto bíblico diz em Gênesis que assim que desobedeceram Deus, eles se esconderam de Deus, porque a culpa veio contra eles. E eles não podiam mais suportar a presença de Deus por causa do seu pecado. E o pecado é a morte, o afastamento, a separação, o impedimento do relacionamento com Deus. Todo ser humano nasce morto em seus delitos e pecados, merecedor do maior castigo que é a morte eterna. E se alguém já nasce espiritualmente morto, ele vai viver por toda a vida espiritualmente morto, porque o morto não pode mudar a sua condição. Então Deus, que é amor, decide manifestar um favor em favor de quem não merece. Ele olhou para a sua vida e ele olhou para a minha vida, e a marca que nós tínhamos em nossas vidas era a condenação eterna. E esse não pode ter acesso a mim por causa dos seus pecados. Mas eu vou perdoar. Ele não pode pagar a sua dívida, mas eu vou resolver esse problema. E ele resolveu esse problema quando ele enviou seu filho para pagar pela nossa dívida. A graça de Deus é seu favor ativo em outorgar o maior dom aos que merecem o maior castigo. Essa graça é a sua interferência ativa em nossas trevas morais e espirituais. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, escravos daquilo que o próprio pecado corrompeu em nossos corações. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nascemos em completa terra. Todos. Pai, entendam uma coisa, seus filhos são pecadores e, portanto, nascem espiritualmente mortos em trevas. eles não precisam de uma religião, eles precisam de Jesus Cristo. E para isso eles têm que admitir que são pecadores. E se você tratar o seu filho como perfeito, justificando cada erro dele, ele nunca vai entender o que é pecado. Não justifique o erro dos seus filhos, não importa que ele tem 2 anos, 4 anos, 10 anos. Se ele é pecador, não justifique o pecado dos seus filhos. Ah, mas coitadinho, ele está com sono. Ah, coitadinho, ele está com fome. Ah, coitadinho, ele não quer isso, ele não quer aquilo. Para de justificar o seu filho, ele é um pecador. Por isso ele faz o que faz. E a Bíblia diz que o seu pecado condena a eternidade. Ele precisa da graça de Cristo e não que você o justifique, porque a sua justificação não é válida, é só a justificação de Cristo. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós nascemos em trevas e Deus interfere nessas trevas. Ele penetra em nossas trevas. Ele se manifestou. Ele fez brilhar a sua luz. É essa a ideia do verbo usado aqui no versículo 11. Essa luz só brilha nas trevas. E quando Deus se manifestou, ele faz brilhar a sua luz e torna-se visível a nós que não o conhecíamos. A graça de Deus surgiu repentinamente sobre os que estavam nas trevas, que viviam na sombra da morte. Ela despontou, quando Jesus nasceu, quando de seus lábios emanaram palavras de vida e beleza. Quando curava os enfermos, limpava os leprosos, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos, ele sofreu pelos pecados dos homens, e quando deu sua vida pelas ovelhas para reassumir na manhã da ressurreição, ele manifestou essa graça na encarnação, na morte, na ressurreição. Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvador. O que é a manifestação dessa graça, literalmente, é a manifestação de Cristo. Não há nas Escrituras a ideia de uma graça dissociada da pessoa e obra de Cristo. A graça de Deus é sinônimo do Filho de Deus. No versículo 11, Paulo diz que Cristo foi manifestado em carne, e essa é a manifestação da graça. No versículo 13, aqui ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo menciona duas manifestações e todas elas apontadas para Cristo. E nós vivemos numa dispensação, numa era entre a primeira manifestação e aquela que aguardamos tão ansiosamente. Ele já se manifestou, morrendo na cruz e ressuscitando para pagar os nossos pecados. Mas se manifestará uma segunda vez e nos reuniremos com ele. E estaremos com ele por toda a eternidade nessa manifestação. As Escrituras dizem, quando você lê o final do texto de Apocalipse, de que lá na eternidade nós não teremos a necessidade de eletricidade. Não seremos iluminados por fogo, por velas acesas em candeias de óleos, e nem eletricidade, seja ela produzida pelo vento, pela própria natureza. E qual será a luz que nos iluminará por toda a eternidade? Apocalipse diz: o próprio Deus. O brilho e a manifestação do próprio Deus. O que é a manifestação da graça? É a manifestação de Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz que é a manifestação do Cristo Salvador, da salvação de Cristo. Essa manifestação é do Salvador. Em todas as partes do Novo Testamento, quando a palavra Salvador ou Salvador aqui, ela vem junto com o artigo precedido. Ela sempre e está apontando para uma salvação espiritual. Porque se uma criança tiver caído num buraco, você segurava ali, você salvou ela desse acidente. A criança subir aqui no palco e tropeçar e cair, você segurar ela ou lá debaixo daqui, não importa. Você salvou ela, a palavra é a mesma. Mas quando no Novo Testamento os autores querem apontar para a salvação espiritual, eles se basam nisso numa construção de ideia, sempre usando um artigo precedido dessa expressão. E é o que acontece aqui. Porque ele está dizendo que a graça de Deus fez a sua aparição como? Trazendo salvação. Graça veio resgatar o homem do maior mal possível, a maldição de Deus sobre o pecado. A manifestação de Cristo é para nos trazer salvação. Quando você vai evangelizar alguém e você diz que a pessoa tem que se arrepender, ela tem que se arrepender do quê? Ela está salvação porque ela está perdida? Ela está perdida do quê? Onde? O que significa estar perdida? O que significa ela precisar se arrepender? O apóstolo Pedro prega na primeira mensagem dele lá em Atos 2, arrependei-vos. Arrepender de quê? A graça vem resgatar o homem do maior mal possível. Qual é? A maldição de Deus sobre o pecado. O pecado que todo homem possui. Deus sempre foi gracioso. Nós olhamos para o Antigo Testamento e não há dúvida disso, apesar de alguns serem ignorantes acerca dessa verdade. No Antigo Testamento, a graça que Deus se deu, muitos exemplos, Deus poderia ter eliminado Adão e Eva ali dentro do jardim do Éden enquanto pecado. Enquanto estava trazendo as consequências dos pecados deles, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, exatamente isso que a manifestação da graça de Deus aconteceu na primeira vinda de Jesus Cristo, quando na cruz ele derrama o seu sangue, mas no terceiro dia ele ressuscita, vencendo o pecado. Não há uma nova batalha contra o pecado da perspectiva de Deus pagado. O pecado já foi pago de maneira definitiva. Cristo já venceu. Mas chegará o dia em que, na segunda manifestação, nós vamos falar mais disso semana que vem, ele vem para definitivamente tacar o mal. E todos aqueles que praticam o mal serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde experimentarão a ausência de Deus e a condenação por toda a eternidade. No Antigo Testamento, Deus poderia ter eliminado a mulher. Não fez, pelo contrário, prometeu a redenção. Deus nos expulsou do Éden, do jardim, por uma razão, manifestação da graça. Se Adão e Eva tivessem continuado a morar no jardim e voltassem a comer daquele fruto, teologicamente falando, eles não poderiam experimentar perdão e redenção. Deus os expulsa do jardim, coloca lá os querubins para ficarem na porta para eles não retornarem, como um ato de graça e misericórdia pela vida deles, para que eles não voltassem àquele fruto, para que pudessem então desfrutar um dia da possibilidade do perdão de Deus. Deus poderia simplesmente ter inundado toda essa terra e não preservado ninguém, porque a maldade do mundo era do tamanho daquela que nós vemos nos nossos dias hoje, a corrupção. E Deus decidiu preservar uma família, porque ele havia prometido para Adão, o descendente da mulher, que estaria na cabeça da serpente. Deus preserva a mulher e a sua família. Deus então escolhe um povo pecador, duro de coração, desobediente a Deus tantas vezes, e Deus tantas vezes os perdoa, os preserva, porque Porque ele tinha prometido que o descendente da mulher ficaria a cabeça da filha. Esse povo vai até o cativeiro perdendo tudo. E Deus disse: 70 anos vocês ficarão lá, como disciplina por causa da sua idolatria. Depois de 70 anos eu os farei de volta e Deus os trouxe. E continuou preservando, mesmo que grandes reinos governavam aquela região. Até que um dia acontece algo que a dureza do coração humano não percebe. A cidade de Belém, a mensagem de Natal já está sendo preparada, tá bom? Essa semana eu estava preparando a mensagem que eu vou pregar para o dia 21, essa mensagem de Natal, só o nascimento de Jesus, mas por conta do feriado, do período, eu estou empolgado com isso aqui. Mas tem que estar falando da manifestação da graça de Deus e a chegada de Jesus. No dia comum, no mês de santo, de um calendário comum, um calendário comum foi mudado no dia que Jesus nasceu. Mas um ano diferente aparece no céu. Somente alguns pastores perceberam isso. Em um lugar simples, de paz mais simples ainda, o Criador de todo o universo rompe o tempo, o espaço e a matéria que nasce. Ele já existia na formação do ventre de Maria, mas ele nasce. Não houve e nunca haverá nenhum outro nascimento. A manifestação da graça do Eterno, que vive fora de toda essa criação, que é maior do que tudo isso, penetrou essa criação e apareceu nos braços de Maria. Manifestação da graça de Deus. Deus sempre foi gracioso, mas naquele momento específico da história, a graça se manifesta visivelmente na pessoa de Jesus Cristo. Foi exibida de maneira esplendorosa em seu nascimento humilde, em suas graciosas palavras e atos de compaixão, e acima de tudo, em sua morte expiatória. A graça de Deus em Cristo é a grande ação penetrante que dissipa as trevas, trazendo a todos a salvação. Então, quem são todos esses homens que a manifestação da graça de Deus alcançou, por quando a graça de Deus se manifestou salvadora a todos eles? Essa graça não está se referindo a pessoas individualmente, é nesse contexto. Mas as classes de pessoas com suas diversas formas. A ênfase que Paulo está dando a todos os homens aqui é sobre o fato de que essa graça se condescendeu até mesmo com os escravos. Por que nós podemos entender isso? Porque o versículo 11, ele começa dizendo porquanto, ele continua aquilo que vinha dizendo. Quando no versículo 2 do capítulo 2, Tito tinha que ensinar os homens idosos a viverem uma vida cristã adequada, a mulheres idosas a viverem uma vida cristã adequada, a jovens casadas, aos jovens, aos pastores e aos escravos. O que está acontecendo nas palavras de Paulo é que Deus, ele não despreza nem mesmo o mais humilde. E a classe mais degradada de pessoas, no caso ali os escravos, de que essa graça não pudesse alcançar. Ela pode alcançar um homem ou uma mulher, um idoso ou um jovem, um rico ou um pobre. Por quê? Porque todos são culpados diante de Deus. E dentre todos eles, Deus condenou o seu povo como povo de Deus. E aqui já em Creta nós percebemos isso. A igreja era composta por essa variedade de pessoas de idades diferentes e classes sociais diferentes. Anciãos, homens, mulheres, jovens, escravos, todos podem ser alcançados por essa graça manifestada. O todos os homens do versículo 11 é igual ao nós do versículo 12, educando-nos. Ele está se referindo àqueles que ele tinha acabado de fazer a menção. A graça não passou por alto os de idade avançada só porque são idosos, nem mulheres só porque são mulheres, nem escravos só porque são meramente escravos, porque Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia não fica em debate ideológico. Debate ideológico, você perde tempo com aqueles que estão querendo negar as Escrituras. Deus nunca teve preocupação com isso. Absolutamente nunca. Sabe quem era o Abraão e onde Deus aparece para ele e o manda vir para Canaã? Abraão morava na Babilônia. Que no caso não chamava Babilônia, era Babilônia. A Mesopotâmia antiga, aquelas primeiras formações de povos. Sabe quem era o Deus da Mesopotâmia antiga? Era pelo menos um dos 19 principais da lista do seu panteão. Abraão nasce, como Abraão ainda, numa família de idólatras, politeístas, sincretistas. E Deus vai até esse homem e o escolhe para ele ser o pai da nação que Deus formaria aqui no mundo para representá-lo. Quando você pega a genealogia de Jesus Cristo, voltando a pensar no seu nascimento, você tem lá mulheres como Ruth. De fato, você tem mulheres em genealogia, já não era uma coisa comum entre os judeus. E você tem uma moabita. Você tem outras, como Tamar. Pensa na graça de Deus. O Jacó teve 12 filhos. E o primogênito não foi Judá. O primogênito foi Rubens. O Messias, naquela expectativa natural da ótica humana, deveria descender do Rubens. O Rubens lá. Mas Deus traz o Messias, uma descendência do Judá. O Judá é aquele camarada de uma índole duvidosa que em Gênesis 38, o seu pecado é exposto lá, quando Moisés começa a mostrar para a gente um rapaz chamado José que amava a Deus. E o Judá, que era mais velho, deveria ser mais maduro, peca do jeito que peca no incesto lá. E para Deus mostrar que a atuação da manifestação da graça vem sobre pecadores, ele vai usar aquilo para trazer o Messias para lançar pecadores. Como a Ruth, como Tamar, como a Raabe, e como o José, e como a Maria. Lê o cântico de Maria. Ela admite quem sou eu, sendo pecadora, para dar luz ao Messias. O Papa está começando a entender esse negócio de que Maria não pode ser tratada como Deus, porque numa simples leitura ela própria admite que é pecadora e Deus não é pecador. Quando Simeão está no templo e José e Maria entram como o menino Jesus, e naquele caso era menino, tá bom? Eu estou contando a história, hoje ele não era menino. E entra com o menino Jesus e Simeão está esperando. Ele toma Jesus nos braços. E ele então vai fazer aquela oração de dedicação. E ele diz em Lucas 2:29-32: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os homens. Luz para revelação aos gentios, manifestação da graça. E para a glória do teu povo Israel. Cântico de Simeão, no templo, quando Jesus foi apresentado, diz que a manifestação da graça de Deus é salvadora e pode alcançar qualquer tipo de pessoa. Que queridos, a graça de Deus é a sua maior manifestação em favor do homem. Na criação, o Criador decidiu compartilhar com a criatura sua imensa bondade e amor. Diante do pecado humano, o Eterno prometeu sua própria redenção. Ofereceu seu Filho como redentor. O Deus gracioso revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é a epifania da luz para aqueles que vivem nas trevas. Simeão diz: vimos a tua luz. Manifestação da graça de Deus é salvadora a todos os homens. Qual é o efeito esperado da manifestação da graça de Deus na sua vida, na minha vida? Primeiro, é a salvação. Deus manifesta a graça àqueles que Ele vai salvar. O segundo efeito dessa manifestação da graça de Deus é a transformação de vida. Versículo 12 diz assim: educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos quando? No presente século, sensata, justa, o segundo efeito da graça de Deus é a transformação da vida. Se a graça de Deus foi derramada em seu coração, eu posso entender que sua vida foi totalmente transformada. Não tem outro efeito, porque essa graça não é nem barata nem fraca. Ela transforma. Paulo usa uma expressão aqui bem interessante, porque é um termo usado para educar um filho, para treinar uma criança. Ele usa o verbo paidel, que ele é usado naquela referência de disciplinar ou castigar mesmo um filho. Provei a instrução com a intenção de formar hábitos, comportamentos e pensamentos corretos. Quando Lucas está escrevendo o livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 2, ele registra para a gente a pregação de Estevão. E no trecho que Estevão está falando de Moisés, Estevão diz que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. A palavra instruído é a mesma aqui. Ele foi levado de dentro do palácio e lá educaram ele em todo o conhecimento egípcio. O que Paulo está querendo mostrar para a gente é que a graça que salva é a graça que ensina. Exatamente a Deus. Se ela é poderosa para salvar, ela tem o mesmo poder para educar. Se ela te salvou e você não está crescendo em Cristo, sendo transformado à imagem de Cristo, e vive como um incrédulo que coloca o nome de Jesus nas coisas que faz, tem alguma coisa errada na sua vida. Qual é a formação que a graça de Deus está operando em você? Qual é? O que na sua vida mudou de maneira drástica por causa de Cristo? O que você gosta tanto, mas que é contrário à vontade de Deus, que você abriu mão porque a manifestação da graça de Deus está operando transformação na sua vida? Paulo diz que essa graça educadora, ela nos educa para que, renegadas à impiedade, a graça que ensina, visa o abandono da impiedade. Piedade é o oposto de piedade. Piedade é a minha adoração a Deus da maneira como eu vivo. A impiedade é a falta de adoração, porque a maneira como eu vivo é desaprovada por Deus. Renegadas à impiedade, ou seja, uma rejeição à maldade, a graça nos disciplina para que nos afastemos de nossa velha vida e vivamos uma nova vida para que nos convertamos da impiedade. A impiedade é aquela idolatria. Ela é mais do que imoralidade. Sua abrangência é maior porque alcança tudo. O pecador, quando salvo, ele foi encontrado por Jesus Cristo na experiência diária do seu próprio pecado. Romanos capítulo 5 vai dizer que nós fomos justificados mediante a fé e temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos nela, porque ela nos transforma. E aí, Paulo continua o seu argumento, mas no capítulo 6, verso 1, ele vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E de morte. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ele diz: quando Cristo te encontrou, você era escravo do pecado. E ele manifestou a sua graça, te perdoando, te redimindo, te resgatando e te dando uma nova vida. Ela te alcançou quando você estava no pecado. Então agora, já que você tem pecado, foi alcançado pela graça, vai ficar pecando para que a graça se manifeste? E ele responde: de modo nenhum, porque é um desprezo à graça de Deus aqueles que a usam dessa maneira. Relegadas à impiedade, é uma rejeição àquilo que Deus rejeita. Você, como crente, rejeita o que Deus rejeita ou apenas aceita com o coração puro? Deus diz que não na prova já escolhe, mas eu gosto de qualitativo, então vou fazer mesmo assim, já que a graça vai aparecer. Deus é gracioso, não otário. Ele é gracioso, mas ele conhece a intenção do coração humano. Quem pode enganar Deus? Ele conhece a intenção do coração humano. A graça que ensina, visa o abandono da impiedade. A graça que ensina, visa o abandono do mundo antigo, porque ele continua relegadas à impiedade e às paixões mundanas, aqueles desejos pelas coisas do mundo que me dominam e me controlam. E eu não consigo andar com Deus porque eu amo demais o mundo. Tudo que o mundo oferece eu amo. Mas eu tenho uma luta porque eu quero ir até Cristo, eu quero até cantar, eu quero orar, eu quero fazer aquilo que a Bíblia diz, mas eu nunca consigo porque eu sou muito apegado às coisas do mundo. Gosto das palavras do mundo, eu gosto das bebidas do mundo, eu gosto do palavreado do mundo, eu gosto da forma de lazer do mundo. E apesar de dizer que sou salvo, eu luto com Deus porque o meu coração ama o mundo. Eu não me alegro quando Deus me dá uma ordem, eu fico bravo. É aquele filho que o pai deu uma ordem e ele sabe que não pode ir contra, e ele empurra e fica duro. Isso não é obediência. Da obediência pura. Se Deus hoje dissesse para você: isso e isso não é pecado, o que você faria? Vou dar um exemplo bem forte. Se Deus hoje viesse e dissesse: adultério não é pecado, quantos homens ou mulheres trairiam o seu corpo? Será que a gente apenas não adultera porque tem um texto bíblico lá um dos 10 mandamentos que diz que o adultério é contra Deus? É só para obedecer ou por amor ao próximo? Tornar o adultério. Por amor a Deus. Tornar o adultério. Isso é só um exemplo. Se Deus dissesse: o sexo é livre para o jovem antes do casamento e fora do casamento, será que agora ele ia se entregar em moralidade e prostituição só por causa disso? É por isso que ele não faz hoje? É por isso que ele não faz hoje? Se a gente só não faz porque obedece regras, isso não é adoração a Deus. Não é a manifestação da graça de Deus que está transformando as nossas vidas. Mas é a religião que nós estamos seguindo. Se a religião mudar de ordem, eu mudo de prática. Não é por causa de Deus. Quando há uma manifestação da graça de Deus, há uma transformação de vida em quem eu sou, e o que eu penso e o que eu faço, é para a glória de Deus e por causa dele, é para a adoração.
A graça lhe ajuda a abandonar a impiedade e o mundanismo, porque impiedade e mundanismo é contra o Deus Santo.
O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 6, versículo 9: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus, não se enganem! Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Alguns de vocês foram escravos disso. Viveram assim.
Mas experimentaram na manifestação da graça de Deus. Foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e na obra do Espírito do nosso Senhor. Vocês não são mais. Porque ao salvo, ele foi transformado. Ele não ama o que o incrédulo ama. E se você ama tudo o que o incrédulo ama, questione sua salvação. O salvo luta contra a impiedade. Ele tem que lutar contra o desejo do seu próprio coração.
Capítulo 3 aqui de Tito. Quando tiver perspectiva, a gente fala nisso. Versículo 3: pois nós também, outrora éramos mestres, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós éramos desse jeito.
Se você diz que é salvo, mas continua vivendo assim, tem alguma coisa muito errada. Que você precisa lidar com a sua vida. A graça que ensina visa o abandono da impiedade. A graça que ensina visa o abandono do mundanismo. A graça que ensina visa uma vida piedosa quando? Hoje! Essa graça nos transforma a um estilo de vida sensato, justo e piedoso.
Como gastamos bastante tempo nos versículos anteriores vendo essas características da vocação de um salvo. Vendo como isso é esperado por Deus e quando isso tem que acontecer. Hoje. Hoje. As crianças, na medida de sua idade, na capacidade de amadurecimento para cada idade, ela tem que experimentar uma manifestação transformadora hoje. Se ela tem 5, se ela tem 10, é para 5, é para 10. Se o rapaz tem 15, é hoje que ele tem que viver em santidade. Se tem 20, é hoje que tem que viver em santidade. Se tem 60, é hoje que tem que viver em santidade. Se tem 90, 100, é hoje que tem que viver em santidade. Viver no presente século, na presente era, é agora. O efeito esperado da graça de Deus é a transformação de nossas vidas. A graça de Deus é a razão pela qual todo membro da família cristã pode e deve viver uma vida cristã aprovada por Deus. Não é interessante que esse é o tempo escolhido pelo apóstolo para uma das passagens mais ricas das Escrituras. É a graça de Deus a razão pela qual fazemos e vivemos como vivemos. A mesma graça que nos salva também nos treina na escola de santidade. Vemos nessa escola que há coisas inaceitáveis que temos que renunciar. A impiedade é uma falsa religião. As paixões mundanas envolvem pecados sexuais, cobiças pela riqueza, pelo poder, pelo prazer, pela fama ou por qualquer outra coisa essencialmente mundana que não vai glorificar a Deus. Temos que ser treinados, temos que treinar os nossos corações
deste mundo, nem as coisas que há no mundo. É um treino regular. É um treino regular.
A graça de Deus é sua manifestação em favor do homem. Na queda de Adão e Eva, o Criador revelou-se redentor, decidindo compartilhar com a criatura seu perdão e graça. Diante do pecado humano, o Eterno prometeu sua total libertação através do sacrifício propiciatório de seu Filho. Deus gracioso, revelado na pessoa de Jesus Cristo, é a epifania da luz para aquele que vive nas trevas. Por onde Jesus passa, e é autêntica a fé, há uma transformação de vida. Há uma perda de interesse pelo amor em tudo que o mundo oferece. É estranho a pessoa ser crente e tudo que o mundo oferece ela é atraída, como se fosse luz. Eu estive numa reserva na Bahia, no projeto Samar, e um local de área deserta, uma praia, uma extensão de quilômetros de praia que não tinha construção. E aí eu perguntei, mas por que que não tem construção? Tinha um hotel a uns 30 quilômetros para o sul, já em direção a Salvador, mas uma faixa de areia enorme antes de chegar em Alagoas sem construção. Por que que vocês não têm construção e por que que as grandes empresas não conseguiram comprar e corromper todo mundo? Porque essa é uma área muito bonita, uma praia muito bonita, uma extensão muito grande, e o mundo inteiro está sendo comprado para construir prédios no lugar da natureza. Aí eles disseram, porque há uma lei de proteção das tartarugas. O que acontece? Eu vi lá os cascos, lá no projeto Tamar, já foi lá, aqueles cascos enormes, 2 metros, com as tartarugas que... elas são atraídas pela luz. Então, se é uma região mais povoada, elas no mar são atraídas pela luz, vem até a praia e desova. Só que desovando ali onde tem muito movimento, outros animais vão comer todos aqueles ovos e não vai nascer mais tartaruga. Então, eu não sei como está lá agora, com o tempo que eu fui lá, tem uma região lá que... é uma região de preservação, porque as tartarugas vêm até para desovar, mas não vêm atraídas pela luz. Enganadas foi o termo que a pessoa lá usou para a gente. As tartarugas não são enganadas pela luz. Não é estranho pensar que tem crente que nem essas tartarugas? Qualquer luz que pisca, ele vai atrás, achando que é a luz de... ele é atraído e fica hipnotizado por qualquer coisa que o mundo oferece. E olha para essas coisas como se fosse luz. E vai atraído por isso, porque o cérebro já não funciona mais. E vai. Mas no domingo aparece para dar uma cantadinha para Deus. E ele não entende porque não aguenta ouvir uma mensagem de uma hora e ficar no culto. Não aguenta ler a Bíblia mais do que 5 minutos. Eu não entendo porque eu não consigo orar. Você não consegue orar porque talvez você seja um escravo. E você é tão atraído pela falsa luz que é só a religião que está diante de você. Porque quem foi alcançado pela manifestação da graça de Deus tem prazer na presença do Senhor. Se deleita, como o salmista diz, na presença de Deus. O seu lamento é porque tem que sair para trabalhar, ou tem que fazer outras coisas. Mas orar não é pesado. Ler a Bíblia não é pesado. Cultuar a Deus, festa nenhuma no domingo é mais atraente do que estar diante de Deus, do povo de Deus, para adorar. Isso não é pesado. Mas para quem está sentindo só a miserável, isso é pesado. Ser crente é pesado. Pesado é ser incrédulo. Você não tem esperança. E o dia que morrer vai descobrir que a sua fé era falsa. Isso é pesado. A manifestação da graça de Deus aperfeiçoa a igreja pela obra de Cristo. Quero concluir a nossa mensagem Tanto um destaque interessante que Paulo vem demonstrando, e por isso a gente chama Tito de uma epístola pastoral. É interessante destacar que essa manifestação da graça de Deus é uma tarefa pastoral no seu dia a dia de ensino. No versículo 1, Paulo diz para Tito: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. E no versículo 15, quando ele fecha isso aqui, ele vai dizer para Tito: dize essas coisas. Exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Ensina isso. Não desanima, porque vão te desprezar quando você ensina essas coisas. Vocês querem ouvir outras coisas, mas fica firme. É nossa tarefa como igreja ensinar essa mensagem que é única, poderosa e especial. Qual é o efeito esperado por Deus da manifestação de sua graça na vida do salvo? O primeiro efeito é a salvação. O segundo efeito é a transformação de vida. Então você precisa, nessa manhã, refletir na sua própria vida. Você tem usado muito. A frase não consigo. Não consigo controlar minha ansiedade sem remédio. Não consigo dormir sem remédio. Não consigo controlar minha ira sem remédio. Não consigo fugir do pecado A, B ou C. Mas isso não é só uma desculpa. Eu não consigo usar como uma admissão de que a natureza que ele é incompetente faz sentido. Qualquer outro não consigo, não faz sentido. Porque quando nós admitimos que somos pecadores e precisamos de Deus, nós buscamos na sua graça o meio para vencermos a impiedade. Quando nós admitimos que a nossa natureza terrena é incompetente, como salvos, nós buscamos depender totalmente da manifestação da graça de Deus para vivermos em santidade. Quero então concluir com algumas aplicações finais. A primeira delas, o perigo de nossos dias. Ter a graça como algo garantido, sem considerarmos como tornar uma mágica. A graça é uma mágica de Deus que ele nunca vai remover. Está me ouvindo do meu jeito? Você pensa desse jeito, não amadureceu, ou ainda está perdido. A graça de Deus é algo garantido, amém? Tenho certeza que a vida é garantida. Mas ela não é teórica. Então, quando ela chega, ela transforma, ela muda, ela altera. A graça perdoadora é apenas uma parte do poder que Cristo nos dá. Quando falamos da graça, nesse texto específico, está falando do perdão de Cristo, é uma das áreas em que a graça vai manifestar a transformação, mas há tantas outras. Porque a graça é a força de vida que nos foi conferida para podermos viver de maneira que agrade a Deus. Para vencermos os pecados que tenazmente nos assediam. Minha pergunta para você é: como no seu dia a dia você pensa sobre a manifestação da graça de Deus para andar de modo digno da vocação para que fosse chamado? Como no seu dia a dia você usa de um recurso espiritual que Deus já te deu para lutar contra os seus pecados e vencer? O que você faz no seu dia a dia com a graça que já possui? Somente um Deus compassivo manifesta uma graça transformadora que tem o efeito de transformar definitivamente o mundo. Você está buscando essa transformação, não é pela mudança de hábito, mas é pela experiência da graça, que de fato os hábitos operam mudança, mas é que a graça está operando. E como nós experimentamos a manifestação dessa graça salvadora? Tem duas maneiras diárias, inevitáveis. Caminhar dele e caminhar óbvio. Bíblia e oração. Eu não sei se ainda canta aquilo que vai cantar na igreja, ou você canta para os seus filhos, mas eu cantei para os meus três, e para a neta também. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Mas lembra também? Quem não come a Bíblia não lê, o que acontece? Diminui lá. Eu não vou diminuir. Eu só vou diminuir até aqui, porque eu estou com uma série de romanos. Mas ele diminui muito mais do que eu consigo fisicamente. É uma música para criança, mas é uma verdade. Paulo nos diz que a graça já foi manifestada. Deus não está manifestando, ela já foi manifestada. E por que nós não desfrutamos? Porque no nosso dia a dia, a nossa disciplina espiritual de vida e oração ainda é falha. Se quer experimentar uma graça transformadora, viva diante de Deus. Ouça pela palavra. Vá em oração, gaste tempo com a oração que o seu coração é aberto. Eu tenho nas minhas devocionais gastado o tempo só com orações dos salmos. E estou parafraseando algumas delas, porque eu tenho que devocionar só oração dos salmos. Como pessoas como Davi clamavam pela graça de Deus diante de problemas extremos. Davi todos os dias acordava literalmente com a ameaça de morte. Sem a graça de Deus, ele não teria sobrevivido. E ele clama por isso, tem muitos salmos assim. As escrituras para conhecer esse Deus e experimentar a sua graça. A manifestação da graça de Deus aperfeiçoa a igreja pela obra de Deus. Nós vamos terminar o culto nessa manhã. A banda pode subir, por favor. Cantando Maravilhosa Graça de Perdido e Encontro. Quando a banda vai se preparando, por isso, a cabeça. Faça uma oração pessoal. Confessando a Deus de quanto essa graça tem transformado sua vida, e se não tem transformado o suficiente, por que não? Peça a Deus que essa graça já manifestada faça sentido para a sua fé, faça sentido para o seu relacionamento com Ele. Faça sentido para a sua perseverança. Você precisa confessar a Ele pecados, que uma vida de impiedade mundana é uma boa hora para você se arrepender. Senhor Deus, ao ouvirmos a Tua palavra, lemos um trecho tão rico nas Escrituras. Queremos responder a Ti, admitindo pessoalmente a necessidade dessa graça, salvadora e transformadora, para cada um de nós e para a Tua igreja. Mas também, Pai, queremos terminar respondendo ao Senhor com adoração. Queremos Te adorar por causa da Tua graça, por ser um Deus gracioso, que rompeu a eternidade por amor a nós, nós pecadores. Sem que houvesse nenhum mérito encontrado pelo Senhor em nós, o Senhor decidiu nos amar, nos perdoar, nos resgatar da perdição eterna. E nos deu isso gratuitamente no Seu Filho. Nós te louvamos por isso. Ao terminarmos esse tempo de culto, essa essa adoração por causa da tua graça. Não só enche os nossos corações com essa gratidão hoje, mas que possamos viver neste presente século sensato, justa e piedosamente para a glória do Senhor. Amém.